Deus seja louvado, né, irmãos? Graças a Deus. Bendito é o nosso Deus. Bendito é o Senhor de toda a terra. Bendito é aquele que preparou este dia para que nós pudéssemos, né, meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é maravilhosa. Então vamos nos alegrar, né, nessa oportunidade que nós temos de meditar na palavra do Senhor. Deus há de falar contigo esta manhã, eu creio, para a glória dele, somente para a glória do Senhor, não é verdade? Então vamos ler, irmãos, um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo número 3, a partir do versículo número 1, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos buscar ao Senhor agora. Busque a presença do Espírito Santo. Busque a unção do Espírito Santo de Deus agora, para que você, né, seja edificado pelo poder de Deus. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, lava subianda, lava churicanda, lava cheia, serevicanda, laias. Tu és poderoso e fiel, Senhor. Tu és a nossa alegria, a nossa paz, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso sustento, Altíssimo Deus. Vem revelar-te, Senhor, a tua igreja. Lava subi, lava cheias. Rica lava naia, serebicamba lava surianda, ricamba lava 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 cheias. Vem, Senhor, ministrar poder, Senhor. Fogo do céu, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Edifica-nos, Senhor, agora com o poder da tua palavra, Senhor. A tua palavra é fogo, é poder, Senhor. Poder puro, Senhor, da glória, Pai. Papai, ministra os nossos corações, ministra as nossas mentes, Senhor. Ministra os nossos ouvidos, lava subianda, lava churicanda, lava 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 cheias. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós dependemos de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti, Senhor da Glória. Fala agora, Senhor, aos meus ouvidos, pela Tua misericórdia. Lava subianda, lava clama, clama, cheia, surianda, ricaba, ceias. Ó Deus, fala, Senhor, ao meu coração, à minha mente. Revela coisas ocultas, firmes, Senhor, que nós não conhecemos ainda, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que a Tua igreja seja edificada agora por Ti, Senhor. Ensinada, alicerçada no Teu poder, Senhor da Glória, Pai. Pai, que nós possamos sentir a Tua presença durante esta ministração, Senhor. Fala alto às vidas, aos corações. Atinge, Senhor, as vidas, Senhor, da glória, Pai. Ou que estão tristes, amarguradas, abatidas, Senhor. Atinge, Senhor, as vidas que são de libertação, cura, Senhor, de toda a terra, Pai. Faz esta obra, Senhor. Pela Tua misericórdia, eu te peço, lava súbia, ricanda lava surianda, ricanda lava cheias. Ó Deus, me usa agora, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu nome seja exaltado, meu Senhor. Eu creio em Ti, meu Senhor. Eu sei, Senhor da glória, que Tu me ouves. Lava súbia, ricanda lava cheias, serebicanda lava cheias. Ó Deus exaltado e reglorificado, Pai. Ministra a nós agora, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga aí onde você está, graças a Deus. Aleluia. Irmãos amados, né, vemos aqui um trecho da palavra do Senhor muito interessante, né, e poderosa também, pelo poder da sua mensagem, né? Você sabe que João Batista, né, era homem, profeta de Deus, extremamente usado pelo Senhor. João Batista era primo de Jesus Cristo, nasceram praticamente, né, na mesma época, e Jesus, né, foi para um lado, João Batista para o outro, e João Batista, a Bíblia diz que ele habitava no deserto, se vestia de pelos de animais e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E sobre João estava o poder de Deus. João Batista foi profetizado por Deus 700 anos antes de Jesus nascer, quando o Senhor disse, né, que viria um profeta, né, que seria a voz do que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. Jesus estava ali iniciando o seu ministério também, e João Batista já vinha pregando já há muito tempo a necessidade de arrependimento, a necessidade que as pessoas, né, buscassem o reino de Deus e se arrependessem dos seus pecados. Porque essa é a grande mensagem do Evangelho, né? O arrependimento, né, para a remissão de pecados, né? O arrependimento para que o pecado possa ser anulado, né? E João Batista deixava claro que aquele povo, os judeus, a quem ele ministrava, e muitas pessoas vinham ouvi-lo, porque o poder de Deus estava sobre ele, né? E aonde o poder de Deus está, né, chama a atenção. Aonde o poder de Deus se manifesta, chama a atenção, né? Quando você, né, é cheio do Espírito Santo, quando você fala pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, as palavras atingem os corações, as palavras chamam a atenção, e as pessoas desejam conhecer mais e conhecer mais e conhecer mais aquele que você ministra com unção e com poder. E João Batista fazia da mesma forma. A Bíblia diz aqui claramente que, né, Jerusalém, em Jerusalém, toda a Judéia, que era a região ali de Jerusalém, e ali aos arredores do Rio Jordão, vinham a ter com João Batista para ouvir a sua mensagem, para ouvir a sua pregação. E João Batista, irmãos, não era uma pessoa assim, né, tinha assim receio de pregar a palavra. João Batista, ele dizia a verdade de Deus, mostrava ali as pessoas, ali os valores de Deus, de forma, né, forte, de forma que as pessoas pudessem compreender claramente aquilo que ele estava falando. E João Batista não tinha medo de ser bonzinho, de falar palavras agradáveis. João Batista estava interessado em que as pessoas assimilassem claramente aquilo que ele estava pregando, né? Que as pessoas assimilassem claramente a mensagem de Deus que era passada por ele, né? E você sabe, já falamos aqui, que a grande mensagem de João Batista era que as pessoas buscassem o reino de Deus, se arrependessem dos seus pecados e estivessem ali vivendo uma nova vida. João Batista começou ali a ministrar o batismo nas águas, né? E o batismo nas águas, na verdade, que João Batista ministrava ali, já existia no meio do povo judeu, né? Quando uma pessoa se convertia ao judaísmo, ele era batizado. Quando um estrangeiro se convertia ao judaísmo, entregava a sua vida a Deus, né, ele era ali já batizado nas águas. Era um ritual já usado pelos judeus. E João Batista pregava ali uma nova mensagem, né, uma mensagem de arrependimento para que os pecados fossem apagados, né, uma mensagem de entrega, uma mensagem de mudança. E a Bíblia diz que as pessoas vinham para se batizar com João Batista e ali, né, confessavam os seus pecados, né, confessavam os seus pecados para que ali pudesse haver, né, a aniquilação, para que ali pudesse haver ali a eliminação de qualquer efeito espiritual daquele pecado, não é? Eu não sei se você sabe ou você se lembra, né? Nós já ministramos diversas vezes sobre o batismo, e o batismo nas águas nada mais é do que um grande símbolo a respeito da obra de Jesus Cristo, né? Quando, né, a pessoa desce às águas, simboliza que ela está, que o velho homem, que a pessoa pecaminosa, que a pessoa que pecava, está sendo sepultada, né, ali nas águas, né? E quando a pessoa sobe, é como se ela tivesse ressuscitado como uma nova criatura. Ou seja, uma grande profecia a respeito de Jesus. Toda a Bíblia é voltada para Jesus, né? Todos os livros da Bíblia têm Jesus. Em diversas passagens bíblicas, né, a própria Páscoa instituída ali, né, no Egito, pela décima praga, né, já comentamos isso semana passada, décima praga dada ali, né, por Deus ao povo egípcio, né, através da palavra profética de Moisés, já simbolizava o Senhor, né, sangue aspergido sobre os umbrais, né, o anjo da morte não tinha ali direito de entrar naquela casa, né. E João Batista, irmãos, ele deixava muito claro aquilo que deveria acontecer, que é a mesma mensagem que nós devemos compreender, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando a nossa vida, né, foi ali, né, quando a nossa vontade foi expressa através do batismo nas águas, que o batismo é um símbolo de arrependimento. Então tem que existir o arrependimento primeiro, para depois existir ali, né, o batismo, né, irmãos? Você não se batiza primeiro para depois você se arrepender. Você se arrepende e decide seguir a Cristo e você se batiza, né, simbolizando ali que você é uma nova criatura, demonstrando publicamente que você, que a sua vida agora pertence a Jesus, né? E a partir daí existe um processo de regeneração do homem, né? O homem começa a mudar. O homem começa, né, a pensar diferente, o homem começa a agir diferente, o homem começa, né, a falar diferente, né, tudo diferente, sentir coisas novas, né? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nos arrependemos e nos entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a nossa vida muda, não de forma instantânea, mas no decorrer da nossa jornada, porque existem coisas que precisam ali ser tratadas por nós, existem coisas que precisam ali ser, né, trabalhadas na nossa vida, para que nós possamos o quê? Né, no decorrer da nossa jornada, sermos pessoas verdadeiramente livres, né? Conforme diz a palavra do Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o homem deve entender a sua responsabilidade espiritual em relação a essa decisão, ou seja, demonstrar publicamente que ele é uma nova criatura, né? Então, quando você se batiza, quando você se batizou nas águas, quando você se batiza nas águas, você mostra publicamente que você é de Cristo, né? E a partir daquele momento, as pessoas precisam ver Cristo na sua vida. Não é só no batismo, né? Eu sou de Cristo, mas depois ninguém mais vê o homem de Cristo, né, no seu dia a dia. Isso está completamente errado, né? Isso está completamente errado. Está aí, né, a grande tragédia espiritual da igreja hoje em dia, né? As pessoas dizem que entregam a sua vida a Jesus, mas na verdade essas pessoas não mudam de vida. Essas pessoas não demonstram Cristo na sua vida. Essas pessoas não demonstram o caráter de Cristo nas suas vidas, não é? Então, irmãos, na verdade, essa pessoa está vivendo uma mentira. Essa pessoa está vivendo algo que ela mesmo, né, não está ali confirmando através das suas atitudes, né? E as pessoas, elas normalmente, né, não normalmente, as pessoas têm uma tendência, né, a praticar rituais, né? Rituais, né, que não simbolizam a verdade, aliás, que não representam a verdade. E nós não podemos ser essas pessoas, né, que, né, praticamos um ritual que é uma mentira. Vamos à igreja, né, mas não sentimos nada, né? Vamos, dizemos que nós somos de Cristo e se praticam atitudes completamente demoníacas, mentiras, xingamentos, palavras de maldição, roubos, corrupção, né, e toda a sorte de pecados, adultério, né, irmãos? Né, toda a sorte de pecados, né, que um cristão jamais poderia ali, né, dizer e praticar, não é verdade? E você observe bem ao seu redor, né? Eu sempre falo assim, né? Quando você vê uma pessoa pregando a palavra, você procure identificar claramente ali, né, aquilo que aquela pessoa está dizendo. E se você conhece aquela pessoa, a verdade dessa pessoa vai ser demonstrada através das suas atitudes, representando aquilo que ela está dizendo na sua palavra, na ministração da palavra, né? Nós temos que ser verdadeiros, falamos de Deus e agimos conforme Deus deseja, não é verdade? É, falamos de Deus, né, e com certeza, irmãos, né, devemos buscar o quê? Ser firmes em relação àquilo que Deus deseja para as nossas vidas, não é verdade? Como uma pessoa, um servo de Deus, pode ser uma pessoa que rouba, né? Como um servo de Deus, né, pode dizer que, né, que você tem que pegar fuzil aí, né, ao invés de comer feijão, né? É, são coisas assim que você olha assim e você claramente olha e fala assim, que engano, que mentira, né? Que enganação terrível. Nós não podemos nos deixar envolver, né, por situações que não são a verdade. Devemos, conforme diz a Bíblia, devemos examinar tudo, e reter aquilo que é bom para as nossas vidas, né? Então você, né, observe a palavra, você observe, né, aquilo que está ao seu redor, para você compreender a verdade, né? Para você compreender aquilo que é a verdade. Para a glória do nosso Deus, sempre para a glória do nosso Deus, não é? E vemos aqui uma passagem interessante, porque a Bíblia relata então aquilo que João fazia, né? Batizava nas águas, era uma pessoa humilde, uma pessoa despojada de qualquer valor mundano, que vivia no deserto e comia ali daquilo que, né, a redondeza ali oferecia, que eram os gafanhotos e mel. E a Bíblia diz que João Batista batizava, conforme nós dissemos aqui, as pessoas vinham confessando o seu pecado, né, e ali se batizavam, e João Batista observou ali que alguns saduceus e alguns fariseus vinham se batizar. Mas na verdade, eles não tinham mudado de vida. Na verdade, eles não demonstravam os valores ali do seu arrependimento. Continuavam o quê? A praticar aquilo que eles praticavam antes ali de serem batizados. E eu volto a dizer a você, o batismo nas águas, sem um verdadeiro arrependimento, nada significa, né? É um ritual que para Deus não significa nada, né? Para Deus não tem o mínimo sentido uma pessoa ali se batizar e não entregar a sua vida a Jesus. Para Deus não tem sentido uma pessoa se batizar e não saber ali aquilo que está fazendo, né? Não tem sentido para Deus a pessoa se batizar, né, sentindo a alegria da sua decisão, né, e firme ali na decisão de mudar de vida. E eu volto a dizer, irmãos amados, quando nós nos arrependemos, existe um processo na nossa vida de transformações, né? Nos arrependemos daquilo que nós nos lembramos, mas existem atitudes, existem jeitos, né, trejeitos que muitas vezes nós temos, que nós devemos o quê? Devemos tratar, que nós devemos controlar, né, e mudar no decorrer da nossa vida, né? Às vezes a gente tem assim, tinha um jeito de falar assim, né, durante, né, toda a sua vida, e de repente, né, Deus te mostra que as suas palavras devem ser diferentes, devem ser edificadoras, devem ser palavras, né, de respeito, né, palavras, né, que geram algo de bom nas pessoas e não algo de ruim, não é verdade? Então, irmão, sabe, isso é um processo, você entenda isso, que isso é um processo. E nós, né, estamos evoluindo, né, evoluiremos durante toda a nossa vida. A todo momento, Deus, né, ele nos mostra aquilo que nós devemos mudar na nossa vida, e nós devemos sim buscar aquilo que nós devemos mudar, né, porque o Espírito Santo de Deus nos revela. A cada momento, o Espírito Santo de Deus nos revela aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Atitudes, palavras, jeitos, às vezes vícios, né? Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus cuida de tudo. O Espírito Santo de Deus começa a revelar, e cabe a nós, sim, né, nos deixar envolver por essa orientação e decidir: se não agrada a Deus, eu não quero. Se não agrada a Deus, eu vou mudar. Se não agrada a Deus, eu vou fazer. E se você tiver ali dificuldade, peça ajuda ao Senhor. Fala: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso mudar essa história na minha vida. Daí o Senhor vai te ajudar. Se você tiver ali convicção e se esforçar, o Senhor Deus vai te ajudar. O Senhor Deus vai fazer com que você seja vitorioso na sua causa. O problema é quando as pessoas apresentam para Deus e não querem mudar coisa nenhuma, né? Ah, Senhor, eu tenho esse jeito, eu tenho esse vício, Senhor, me ajuda aí. Uma pessoa não está nem um pouquinho interessada em acabar com o vício. Está lá, né, se satisfazendo, se derramando em relação àquilo. Então está pedindo ajuda para Deus de forma falsa. Na verdade, o que ela está querendo é continuar mesmo ali a pecar, é continuar ali a praticar aquilo que entristece o coração de Deus. E Deus sabe, irmãos. Não adianta você tentar enganar Deus, não. Não adianta você tentar enganar o Senhor, porque Deus sabe a verdade do seu coração. Deus sabe a verdade da sua história, né? E Deus não vai mudar nada por você. É você que tem que mudar, né? Conforme nós sempre dizemos para a igreja, né? O diabo não peca, ele já pecou, já foi expulso da presença de Deus, foi jogado na terra, se transformou numa criatura abominável, já foi julgado, condenado à prisão eterna, né? E não é ele que peca, é você que peca, dando ouvidos ao diabo, dando ouvidos às ladainhas dele. Então é o homem que peca, né? Né? Se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós, conforme diz a palavra, né? Ele fugirá de você, sairá da sua presença, né? Se você resistir, conforme diz a palavra de Deus. Você acredita na palavra de Deus? Né? Então não se engane, né? Não peça a Deus, né? Não fale assim: ah, Senhor, não me deixa pecar. O Senhor está dizendo, não é para pecar, né? E você está falando para Deus: não me deixa pecar. Ele vai esperar o quê? Uma reação sua, para que você possa o quê? Agir em relação ao seu coração, e você será vencedor sempre. Todas as vezes que você buscar, né, e se esforçar, você será vitorioso, né? Eu vou falar de novo, né? Tem pessoas que pedem a Deus: Senhor, não me deixa pecar. Essa oração, ela vale para o pecado que você não conhece, ou para o pecado que aparecerá à sua porta, e você muitas vezes, né, poderá ser iludido por determinada situação, né, ser enganado por determinada situação e pecar. Aí sim Deus te ajuda e te mostra e te revela, né? Mas o pecado que você conhece, o pecado que você sabe da sua vida, né, pedir a Deus: não me deixa pecar, essa é uma oração que não tem sentido espiritual nenhum, porque pecar é uma decisão do homem, não é uma decisão de Deus. Deus fala: não é para pecar, e a decisão é do homem, do homem. Você compreendeu? Você está compreendendo isso? Né? Então, tome cuidado, vigie, então faça aquilo que é correto na presença de Deus, para que você possa ser vitorioso. João Batista viu ali que aqueles homens, né, os religiosos, né, religiosos da época, fariseus e saduceus, duas religiões judaicas, né, estavam ali se batizando, mas não tinham mudado de vida, e ele olhou para aquela situação e ele disse palavras completamente agradáveis a eles, né? Disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha a palavra de João Batista, né? Chamando aqueles homens de cobras, né? né, e que eles estavam fugindo da ira que viria de Deus, né, e ele disse, olha, produzam frutos que demonstrem o arrependimento de vocês, ou seja, que as suas obras demonstrem aquilo que vocês disseram no batismo, né, que a sua obra demonstre aquilo que você disse no batismo. Se você não está agindo segundo aquilo que você disse no batismo, olhe para Deus hoje, né? Se arrependa mais uma vez. Se apresente diante de Deus e fale, Senhor, eu me arrependo. Eu quero sim viver aquele compromisso contigo que eu disse que eu teria no dia do meu batismo. Se você ainda não é batizado nas águas, é momento de você se arrepender do seu pecado e dizer, eu quero me batizar. E se você tomar essa decisão, pode me procurar, né? Pode mandar uma mensagem aí e nós vamos o quê? Cuidar para que o seu sonho, cuidar para que a sua, né, decisão possa ser cumprida no mundo espiritual, né? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda, né? Que coisa linda, né, que Deus nos deixou, né? Tem três coisas que eu gosto muito, né, de fazer, né, de praticar, que Deus nos deixou, né? Uma delas é o batismo nas águas, né? Que festa espiritual maravilhosa. A outra é a Santa Ceia do Senhor, né? Outra festa maravilhosa. São dois, né? São dois mandamentos de Deus, né? Deus nos deixou os dois mandamentos, né? São as duas únicas liturgias, né, ritualísticas, né, de rituais que Deus nos deixou. O batismo nas águas, né? E a Santa Ceia do Senhor. E a terceira que eu gosto muito é a celebração de casamento, né? Consagração da vida do casal a Deus. São coisas lindas, irmão, são coisas maravilhosas. São celebrações assim, sabe, que marcam a vida inteira da pessoa, que marcam, né, a vida da pessoa como um todo. Na Santa Ceia do Senhor, embora se repita todo mês, cada momento é um momento, né, de busca do Espírito Santo. Cada momento é um momento de comunhão com o Espírito Santo. Cada momento é um momento de, né, confirmação da nossa decisão, né, de seguir a Cristo, né, de demonstrar ali a nossa comunhão com o Senhor, né? Que coisas maravilhosas Deus nos deixou, né? Que coisas lindas Deus nos deixou neste mundo para vivermos ali, né, as coisas grandes de Deus, as coisas maravilhosas de Deus. Então você não banalize aquilo que Deus nos deixou, você não banalize o seu batismo nas águas, se lembre dele de forma perpétua com alegria, né? Não banalize a Santa Ceia do Senhor, porque são momentos que nós, né, confirmamos no mundo espiritual a nossa decisão e nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo, simbolizando, né, a nossa comunhão com o Senhor, simbolizando que Ele nos alimenta, que Ele nos limpa, que Ele nos purifica, né, todos os dias da nossa vida, né? E eu, como eu falei, né, a celebração do casamento, que coisa linda, né? As pessoas se comprometendo com Deus, o casal se comprometendo com Deus ali e pedindo que Deus cuide ali, né, daquela família que a partir daquele momento, né, começa a existir. Então são coisas muito lindas, são coisas maravilhosas que Deus nos deixa, né? E João Batista disse isso, olha, vocês têm que produzir frutos, mas frutos que demonstrem o seu arrependimento. E você tem que ser esse, irmão, você tem que, sim, mostrar os frutos da sua vida cristã. Mostre o seu caráter cristão, mostre que você é uma pessoa que não mente, mostre que você é uma pessoa que tem bom senso, que tem longo ânimo, né, longanimidade, que tem longo ânimo, que você não perde as estribeiras fácil, você não perde o controle emocional fácil, né? Mostre isso, afinal você é de Cristo, você é do Senhor, né? A própria Bíblia diz que os frutos do Espírito, ou seja, o fruto do Espírito, né, que é ali demonstrado através da nossa vida, a nossa nova vida, né, demonstrando ali o caráter cristão, né, para as pessoas ali, né, que estão ao nosso redor. Este é o testemunho vivo do Senhor. Várias vezes o Senhor Jesus falou, né, para o povo judeu ali, para os fariseus, né, para os saduceus, dizendo: olha, eu dou testemunho de Deus, eu dou testemunho de Deus, ou seja, dizendo que as palavras dele eram as palavras de Deus, mostrando ali, né, que as atitudes dele eram as atitudes, né, de um homem que tinha Deus na sua vida, que tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida, né? E nós temos que ser semelhantes a Cristo, conforme, né, o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Temos que imitar sim o caráter, imitar sim a vida, imitar as atitudes, imitar as palavras, né? Nós temos que ser ali, né, semelhantes ao nosso Senhor. A Bíblia diz que nós fomos criados, né, à imagem e semelhança de Deus, né, fomos criados assim, né, e o pecado perverteu a criação, né, deixando com que os sentimentos, com que a alma falasse mais alto que o espírito, que é semelhante a Deus, né, o nosso espírito é semelhante a Deus. Então deixe o teu espírito falar mais alto, né, para que você seja semelhante a Cristo, porque o teu caráter foi forjado na criação, né, você, o homem original, é um homem, né, é um homem, né, que depende de Deus. O homem original quer Deus, a criação original depende de Deus, deseja Deus, ama a Deus, que é o Espírito de vida, o Espírito de vida que está dentro do homem. A alma, que é a personalidade, os sentimentos, né, luta contra o Espírito que quer Deus. E quantas pessoas estão deixando a alma falar mais alto do que o Espírito. Espírito de vida, não estou falando do Espírito Santo. Estou falando do Espírito de vida que está sobre a sua vida. Afinal, você está vivo porque o Espírito de vida que Deus te deu, né, que é a imagem e semelhança de Deus, está na sua vida, né, está aí contigo, né? Porque, por isso que você está vivo. Quando o Espírito de vida é tirado, não existe chance da vida permanecer. Né? Não existe chance da vida permanecer. Né? E nós, irmãos, devemos compreender e entender isso, né? Que, né, as duas situações, elas existem, né? A alma lutando contra o Espírito, e o Espírito, né, é aquele que deseja Deus. E se você deixar o seu Espírito falar mais alto, você será parecido com o Senhor, parecido com seu Pai, né? O Filho não é parecido com o Pai, né? Nós temos que ser parecidos com o nosso Pai, que é Deus, Pai Celestial, que é o Senhor Jesus. Afinal, nós somos filhos, né, legítimos, agregados, enxertados na videira verdadeira. A Bíblia diz que, né, que nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, foi-nos dado o direito e o poder de sermos chamados de filhos de Deus. O direito e o poder de sermos chamados de filho de Deus. Então não é qualquer coisa, né? Antes éramos criaturas, né? Criação de Deus. Simples criações de Deus. Como todas as coisas que existem no mundo. Mas a partir do momento que Jesus começou a ser o Senhor da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos legítimos, com direito à herança, com direito à herança, uma herança que nem todo o ouro, nem toda a riqueza deste mundo poderia se comparar, né? Temos uma herança que é a presença de Deus, que é viver ao lado de Deus. Temos uma herança que é o quê? Vivermos segundo os conceitos de Deus, para o quê? Demonstrarmos ali que nós somos filhos, né? O filho obedece seu pai, né? E o pai honra o seu filho, né? Que você tenha isso no seu coração e que você compreenda isso também na sua vida, né? E ali, né, João Batista, mais uma vez, né? Como João Batista, né, pregava uma palavra poderosa, né? João Batista falou assim: ó, não adianta vocês falarem aí que vocês são filhos de Abraão, não. Porque, né, os judeus ali, eles, né, se achavam que eram o povo de Deus, né, e que nada poderia tirar ali, né, as promessas de Deus das suas vidas. E João Batista falou assim: ó, Não adianta vocês dizerem aí não que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode pegar essas pedras aqui e transformarem em filhos de Abraão, né? Ou seja, João Batista falou assim, ó, não adianta, vocês estão longe daquilo que Deus deseja, né? Vocês estão longe daquilo que Deus quer para suas vidas. Não é porque vocês são judeus que vocês vão conseguir alguma coisa sem o arrependimento. Essa foi a mensagem de João Batista, né? Olha, vocês estão se apegando a algo que, não, que por teoria não tem sentido espiritual, que por teoria não significa nada. Tem que ser na prática, você tem que ser filho na prática, você tem que ser fiel na prática, você tem que ser um verdadeiro, né, cristão na prática. Como João Batista dizia ali, né? Vocês têm que ser judeus, né, conforme Deus quer, não simplesmente porque são descendentes de Abraão. Afinal, Deus destruiu, né, milhões de pessoas no deserto, né, por causa da infidelidade, e eram todos filhos de Abraão, e eram todos descendentes ali de Jacó, né, e que você tenha isso, esse entendimento, né, no seu coração. E João Batista continuou dizendo, olha, o machado já está posto na árvore, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, né. Para que serve uma árvore podre, irmãos? Para que serve uma árvore que não dá frutos? Irmãos amados, sabe, nós nascemos para dar frutos. Nós nascemos para demonstrarmos a nossa fidelidade a Deus. Adão e Eva não demonstraram a sua fidelidade a Deus. Eles tinham tudo no paraíso. E mesmo assim, não demonstraram a sua fidelidade a Deus. E nós, por causa do pecado de Adão, nós vivemos num mundo onde, né, lutamos, conforme Deus amaldiçoou o mundo, né, dizendo, ó, do suor do teu rosto comerás, né? Temos que lutar, irmãos, né? Adão e Eva tinham tudo lá, né, à sua disposição, e nós temos que lutar e vencer, irmãos. Adão e Eva não conseguiram demonstrar sua fidelidade a Deus no paraíso, mas nós temos que mostrar a nossa fidelidade a Deus neste mundo tenebroso. Você tem esta obrigação, né? Tenha essa convicção, que neste mundo tenebroso você demonstra ainda assim o seu amor e a sua fidelidade a Deus. É mais difícil? Lógico que é mais difícil, mas Deus está conosco, né? Deus está ao seu redor aí, te ajudando, como no deserto a nuvem, né, e a coluna de fogo, né? Deus está, né, te protegendo, te guardando, Deus está te direcionando. Nós temos o Espírito Santo de Deus, promessa maravilhosa do Senhor, né? Jesus falou, né, se eu não for para o Pai, não virá o Espírito de Deus sobre vós, né? Então, nós temos o Espírito Santo de Deus hoje na nossa vida, nos ajudando, nos ensinando, nos falando, fazendo a gente lembrar daquilo que a gente deve saber, né? Então, irmãos, né, que coisa maravilhosa. Você não está sozinho, não. Você não está órfão, você não está abandonado. Você tem um Deus, você tem um Pai. Um Pai que cuida do Filho. Você tem um Senhor, né, que zela pela sua palavra, que cuida de você, né? Você tem um Senhor, né, que vai à tua frente, né, guiando o teu caminho, conduzindo você para onde você deve ir, né, te ensinando a viver neste mundo tenebroso, né? Luz, luz para as trevas, assim diz a palavra do Senhor, né? A igreja é luz, luz para as trevas, né? Conforme Jesus disse, eu sou a luz do mundo, né? E Jesus falou, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, né? Luz que ilumina as trevas e sal que tempera, que dá um gosto especial, né? Você é esse, nós somos esses, né? Vivemos um mundo difícil, mas nós avançamos, provando a nossa fé, nosso amor, a nossa dedicação, o nosso esforço a Deus. Porque é isso que Deus espera de nós. E se é isso que Deus espera, nós temos que fazer. Aquilo que Deus espera de nós, nós temos que fazer. Porque se Deus espera algo de você e você não estiver fazendo, você está em maus lençóis. Se Deus espera algo de você e você está né, ali negligenciando, pisando na bola, conforme diz aí o mundo, né, você está em maus lençóis, né, Deus não é qualquer um não, e Deus zela pela sua palavra, com certeza você sofrerá as consequências da sua atitude, né, de negligência, né, ou, né, de falta de vontade de fazer cumprir o desejo de Deus para a sua vida, né. Deus tem desejos para a sua vida, creia nisso, e você tem que saber quais são esses desejos, e eu sei que o Espírito Santo de Deus te revela quais são os desejos de Deus para a sua vida. Eu sempre falo assim, né, que a nossa vida, ela é composta de degraus espirituais, né, nós vamos subindo cada degrau, né, e eu já falei várias vezes na igreja, né, da visão espiritual que eu tive, né, de uma prateleira, de uma parede com diversas prateleiras cheias de presentes. E os presentes que estavam ali baixinho, né, no primeiro e segundo degrau, né, as prateleiras estavam vazias, mas as prateleiras que estavam um pouco acima do primeiro e segundo degrau estavam ali com os seus papéis, seus embrulhos amarelados, empoeirados. E o Senhor me revelou nessa visão espiritual que aquilo lá eram os presentes que as pessoas não vieram buscar, porque tinham que subir mais um degrau e achavam que era muito difícil, muito esforço subir mais um degrau para pegar aquilo que Deus desejava entregar. E muitos presentes com papéis amarelados, empoeirados, porque a igreja negligenciou, porque as pessoas estavam negligenciando, né, e não se esforçando para atingirem o objetivo de Deus, para serem preenchidos pelo poder de Deus, para serem preenchidos pelo poder de Deus. Quanto mais alto você está, mais cheio do poder de Deus você está. É como o rio de Ezequiel, né? Rio, o rio de Deus que Ezequiel viu, né? Quanto mais ele entrava no rio, né, menos ele controlava ali a sua atitude, as suas forças, menos as suas forças, né, naturais tinham poder para ele se controlar ali dentro do rio. E Deus desejava, a última ordem do Senhor, vai para o meio do rio, né, aonde ele não tinha mais controle nenhum sobre a vida dele. O rio de Deus o levava, o rio de Deus ali, né, o levava pelo caminho que ele deveria ir, né? Mas as pessoas não estão querendo, sabe, subir. Eles querem os presentes, mas não querem subir. É como se as pessoas olhassem um presentão lá em cima e falassem: ah, Senhor, joga aqui. Ah, Senhor, joga aqui. Joga aqui. Né? E não querem saber de subir e subir e subir e subir para conquistarem ali aquilo que Deus deseja entregar para as suas vidas, né? E a Bíblia diz, né, que a árvore que não produz frutos, ou produz frutos podres, será cortada, né? Será cortada. A própria Bíblia diz que o Senhor Jesus, uma vez indo pelo caminho, viu uma figueira, e se chegou até a figueira para procurar um fruto para se alimentar, e não viu nenhum fruto na figueira. E ele a amaldiçoou e disse: seca agora, né? E quando eles foram, quando eles voltaram, passaram de frente, a árvore estava lá seca, né? Estava lá toda esturricada, e os discípulos se espantaram, né, por aquela situação. Mas já era uma grande profecia. A mesma palavra profética de João Batista foi dita ali por Jesus na prática. Ele foi buscar o fruto, não tinha o fruto. Não tinha o fruto, e ele condenou. Condenou aquela figueira, né, a morrer. Condenou aquela figueira, né, a ser extinta completamente e jamais dar frutos, né, para a glória do Senhor. Que você compreenda a palavra de Deus. Que você compreenda aquilo, né, que Deus está falando conosco. Né, João Batista continuou, né, depois que ele falou aquilo lá, né, deu aquela bronca lá nos fariseus, né, chamou de raça de víboras, dizendo que eles tinham que produzir frutos, e dizendo que o machado de Deus está pronto para cortar a árvore podre, para cortar a árvore que não dá fruto. Aí ele falou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh glória! Oh glória! Deus profetizou essa bênção no livro de Joel, do profeta Joel. João Batista determinou ali e profetizou: olha, eu estou batizando com água aqui, mas Jesus virá e vos batizará com o Espírito Santo, ou seja, derramará o Espírito Santo, né, sobre as vossas vidas, né, o Espírito da verdade, né, o Espírito que consola, o Espírito que ensina, né, o Espírito que fala com o homem, que habita dentro do homem, né, para transformar a vida do homem, né, para se mover ali, né, agitar ali o poder de Deus no homem, né, para que na unção do Espírito Santo, né, você levante as mãos, né, e ore, né, você levante as mãos e abençoe as pessoas que estão ao seu redor, e Deus confirme, né, a lei, Deus confirma, né, as suas palavras pelo poder da unção do Espírito Santo de Deus que está dentro de você, né? Que obra linda! Você já foi batizado com o Espírito Santo de Deus, né? Você já tem o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, né? Deveria ter, deve ter, né? E só lembrando aos irmãos, né, que o batismo no Espírito Santo de Deus não significa o dom de línguas estranhas, viu, irmãos? Não se iluda, né? A Bíblia diz que o dom de línguas estranhas, né, edifica, né, a nós mesmos, né, nos edifica, né, né? A Bíblia diz que, né, nós somos preenchidos, como nós falamos, né, quando nós oramos, né, por línguas estranhas, né, nos preenchemos da unção do Espírito Santo de Deus. Mas uma pessoa que não fala em línguas estranhas pode ter sim o Espírito Santo de Deus na sua vida, né, tendo, né, os diversos dons que Deus nos prometeu, não é verdade? Todos deveriam ter o dom de línguas estranhas, porque, né, falar em línguas estranhas edifica nós mesmos, segundo o apóstolo Paulo, né? Não edifica a igreja, porque a igreja não entende nada, né? Né? É um sinal para os incrédulos, né? Mas nos edifica, nos preenche, conforme diz a palavra do Senhor, né? Mas se a pessoa não falar línguas estranhas, não significa que ela, né, não tenha sido batizada com o Espírito Santo de Deus. Ela pode orar e pode curar um enfermo, ela pode orar e expulsar demônios, né? Que você também, né, compreenda e entenda estas coisas todas, né? Você compreenda e entenda que nós não rotulamos, que nós, né, não generalizamos as coisas, nós simplesmente compreendemos aquilo que Deus faz e como Deus faz, né? E eu recomendo a você, né, você que está me ouvindo, se você ainda não tem o dom de línguas estranhas, busque, peça a Deus, porque é dele, é ele que dá, é ele que faz, né, é ele que entrega. Busque, deseje, não ache estranho, porque é estranho para as outras pessoas verem o mundo sobrenatural. Para nós é alegria e poder de Deus. Para nós é unção do Espírito Santo de Deus, manifesta nas nossas vidas através de um momento de alegria, de regozijo espiritual, aonde nós falamos como gemidos inexprimíveis para o Senhor, não é verdade? Com discernimento sempre. Né? Quando nós oramos em línguas, nós sabemos aquilo que nós estamos falando, né? Diferentemente do dom de discernimento de espíritos, né? E do dom de interpretação de línguas, né? Que quando há uma palavra profética lançada através da ministração, né, em línguas estranhas, havendo um profeta que interpreta, né, com certeza ele entenderá aquilo que está sendo ministrado. Mas quando nós falamos ao Pai em línguas estranhas, nós discernimos aquilo que nós estamos falando, não é verdade? Então, irmãos, que você, né, compreenda todas essas coisas aí, para que você seja preenchido pelo poder de Deus, né? Seja preenchido pela unção do Espírito Santo de Deus, né? E ele falou, né, que será batizado, que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Fogo simboliza purificação, né? fogo simboliza ali, né, que Deus estaria purificando a nossa vida, regenerando a nossa vida, né, aquele que vence as tentações, aquele que vence o mundo, foi batizado com fogo, né, foi ali purificado, foi provado pelo Senhor, né, respondeu, né, conforme o desejo de Deus, não é verdade? Então que você tenha isso no seu coração, né? Esse batismo com fogo, teologicamente, existem muitas discussões e muitos pareceres de grandes teólogos do que significa o batismo com fogo, mas existe, né, um certo entendimento comum de que é a regeneração, que é o poder purificador do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, não é verdade? Então que você, né, demonstre isso, que você seja provado no fogo, sim, né, e demonstre aí o seu caráter cristão e vença para a glória de Deus. João Batista terminou: a sua paz ele tem na mão, ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esta é a obra de Jesus, não é verdade, irmãos? João Batista, com pleno discernimento, pregava a palavra de Deus com ousadia, né, e com sabedoria, né, dizendo aquilo tudo que aconteceria com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só para te lembrar, logo depois, João Batista viu Jesus andando, daí ele anunciou publicamente: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele identificou e ele anunciou publicamente: é Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista disse essas palavras a respeito dele: ele virá e tem muito mais poder que João Batista, e batizará com o Espírito Santo e com fogo, e tendo a sua mão, na sua mão, a sua pá, ele ajuntará ali, né, o trigo no celeiro, e queimará a palha num fogo que jamais terminará. Nós somos o trigo de Deus, né? E seremos separados pelo Senhor. Aquele que é palha será aniquilado e queimará perpetuamente num fogo que não acaba. Qual é a tua decisão? Você quer o Espírito Santo? Você quer ser batizado com fogo? Olha, irmãos, fala assim: eu quero ser batizado com fogo. Olha, né? Tem que ser o seu desejo, mas suporte, né, as aflições, para que você possa ser provado no fogo, né? E depois você será separado como trigo do Senhor, como fruto vivo da obra de Jesus Cristo, porque ele tem o machado e ele tem a pá, e ele vai cortar e ele vai jogar no fogo aquilo que não presta, aquilo que é abominável a ele, aquele que não deu ouvidos, aquele que não deu fruto, aquele que tem frutos podres, aquele que só tem palha, não tem ali fruto, né, que deveria ter. É como a Bíblia fala, o joio e o trigo, né? O joio, uma frutinha, né, uma planta muito parecida com o trigo, mas não tem fruto. Você não consegue distinguir, quando o joio nasce com o trigo, você não consegue distinguir qualquer um, qualquer outro. Embora somente o trigo tenha frutos, tem muito joio se fazendo de trigo, mas não tem fruto nenhum para apresentar ao Senhor, e será queimado como palha num fogo inextinguível. Sua vida deve compreender, você deve compreender claramente aquilo que João Batista falou aqui. Você, na sua decisão hoje, se você ainda não tomou, ou se você está titubeando por aí, né? Se você está aí, cunheco, né, pedindo para Deus não deixar você pecar, e você está aí, né, não dando fruto nenhum, só dando fruto podre, aliás, né, dando fruto podre, né, é momento de hoje você se apresentar diante de Deus, para você pedir perdão a Ele, se arrepender e falar: Eu quero o teu Espírito Santo. Eu quero ser batizado com fogo. Eu quero ser separado como trigo, né, no celeiro de Deus, né, para viver as coisas belas do Senhor. Esta deve ser a sua postura hoje. Persista neste caminho e você, com certeza, alegrará o coração de Deus. Você alegrará o seu Pai, que te abraça todos os dias. Né? O Pai que abraça o filho todos os dias, né? Demonstrando ali o seu carinho, o seu amor, por conta ali da beleza do filho, dos filhos, né? Que enaltecem, que obedecem, né? O seu Pai. É assim que tem que ser a sua vida. Esse é o desejo de Deus. Pode acreditar nas minhas palavras, que são palavras verdadeiras e fiéis, que o Senhor te fala esta manhã. Eu vou orar por você agora e vou te abençoar. Se você, volto a dizer, se você está aí, né, sendo, né, sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, sendo incomodado pelo Espírito Santo de Deus, se apresente a Deus agora nessa oração. Fale aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que você fale para o Senhor, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vou abençoar a sua vida. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, chegou a hora, papai, labasubi, alabasheias, urianda, alemicanda, labasuricanda, iaceia, seredecanda, laias. Chegou a hora, meu Senhor, do Teu poder se manifestar, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, meu Senhor. Sacode aí, Senhor, as vidas. Sacode aí, Senhor da glória, as mentes, os corações, meu Senhor. Ô, Papai amado, fala alto, Senhor, durante esta ministração, Senhor. Que haja vida, que haja cura, que haja libertação neste momento, Senhor. Entrega algo novo, labasubi, alabasheia, serebicamba, labasuriamba, ricamba, labalabalabasheias. Entrega, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, Senhor. Dá dons à Tua igreja, dá dons, Senhor, da glória, aquele que Te busca agora, Senhor, aquele que busca agora. Ô, em nome de Jesus, meu Senhor, faz esta obra miraculosa, esta obra maravilhosa, Senhor. Alimenta a Tua igreja, alimenta o Teu povo agora, lama subi, alama cheias, rica lama naia, serebicamba, lama suriamba, ricamba, lama cheias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, é para a Tua glória que eu oro, Senhor, somente para a Tua glória, Senhor, que haja, Senhor, muito fruto, Senhor, que haja, Senhor, um transbordar, ó Senhor da glória, Pai, agora, Senhor, do Teu poder, do Teu Espírito Santo, ó Senhor, unge a Tua igreja, unge este povo com Teu poder, Senhor, unge este povo com Teu Espírito Santo, Tu podes fazer esta obra, Senhor, Tu podes materializar agora a Tua bênção, Senhor, Tu podes materializar agora o Teu poder, Senhor, Tu podes executar qualquer coisa, Senhor, então faz esta obra, eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Teu derramar, a Tua unção, o Teu poder seja visto agora, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, para a glória do Santo Nome de Deus, Papai. Eu abençoo a Tua igreja, Lavasúbia, Ricrixalabanaia, Serebicamba, Lavasurianda, Ricamba, Lavasheias. Eu abençoo este povo que me ouve agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Você está preenchido pelo Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia.